Pedro Henrique, tivemos jogo de elevado grau de dificuldade, pelo menos assim se antevia. Houve Braga 0, Futebol Clube do Porto também 0, arbitragem de João Pinheiro. Nomeação, entende-se?
Sim, a nomeação entende-se. Boa noite, em primeiro lugar. A nomeação entende-se porque realmente o João Pinheiro é claramente, para este tipo de jogos, um dos poucos árbitros que a Federação, neste caso, que a Federação, ao nível do setor profissional, tem para poder dar algumas garantias de que as coisas correm bem. E hoje, no meu ponto de vista, fez jus ao facto de ter sido o primeiro classificado do ano passado e de ser apontado por muitos, inclusive eu, como o melhor árbitro português da atualidade.
E então, Pedro, temos ao minuto 33 o primeiro lance que obrigou a intervenção do árbitro. Foi ao bolso para dar amarelo a Wendel do Futebol Clube do Porto. Bem mostrado este cartão?
Sim, há uma bola que é metida para a entrada à área e o Wendel, com o seu pé direito, toca no pé esquerdo do Yuri, impedindo que ele pudesse, de alguma maneira, ir buscar essa bola que não estava controlada, mas que claramente poderia vir a controlar e entrar com perigo na área. Portanto, este corte de ataque prometedor sem bola, bem punido com cartão amarelo.
Temos depois, Pedro, ao minuto 45, uma legada falta de Taremi sobre Yuri Medeiros, um lance na área portista da qual reclamaram alguns adeptos do Braga. Foi audível na nossa emissão, um choque entre os dois jogadores que creio que não seria motivo para castigo máximo.
Exatamente, foi o que dissemos na altura no direto, é aquilo que eu vou dizer e repetir. Portanto, é uma bola em que ambos os jogadores estão a olhar para a bola na perspectiva de ir jogar. O Taremi volta, digamos, para trás para entrar na sua própria área. O Yuri Medeiros, curiosamente, vem a fazer a corrida no sentido contrário. E o que acontece, não obstante o Taremi levar o seu braço na frente, acaba por haver esse contacto do braço com o adversário e o choque. Portanto, basicamente é um contacto de corpo com o braço, mas o braço não está lá para empurrar, nem para agarrar, nem para puxar, está exatamente porque é um movimento de rotação que o Taremi está a fazer. E, portanto, é um choque, é um contacto no momento da rotação e apenas isso, e, portanto, não há qualquer infração do Taremi passível de pontapé de penalti, lance bem visto pelo árbitro e bem decidido.
Temos depois, ao minuto 47, a bola vai ao braço de Vítor Gomes, depois de um cabeceamento, creio que de Otávio. Reclamava-se penalti, resta saber se, Pedro, haveria aqui motivo para o castigo máximo, se o jogador estava dentro da área, diz de tua justiça.
Sim, o lance ocorre fora da área e, portanto, a partir daí a questão do pontapé de penalti deixou de se colocar. É um cabeceamento também feito pelo Otávio de muito perto. A bola vai de forma inesperada ao braço esquerdo do Vítor Gomes, que tem uma posição absolutamente normal e sem qualquer voluntaria extra. Portanto, nem falta sequer foi, mas de qualquer maneira o lance foi fora da área e, portanto, tudo bem.
E na tua opinião, ao minuto 57, o avançado do Futebol Clube do Porto, o avançado iraniano Mehdi Taremi, escapou a um eventual amarelo. Pedro, não sei que lance se trata aqui, explica-me.
É com o Mateus. Okay. É um lance em que o Mateus tem a bola já dominada e controlada e o Taremi, que num plano teórico iria disputar ou tentar chegar a essa bola, percebe-se claramente que o guarda-redes chega primeiro e já no momento em que o Taremi até se encolhe para evitar o contacto, mas depois faz uma coisa que não é o melhor, que é o deixar o seu braço esquerdo de forma bem deliberada no sentido de ir dar-lhe um cheirinho. Só que ao dar com o cheirinho acaba por acertar na cara do Mateus, que inclusivamente fez com que o guarda-redes do Braga tivesse a ser assistido. Portanto, é um comportamento incorreto, antidesportivo, quando o Taremi para o seu movimento de corpo, percebendo que já não chegava lá, devia ter parado todo o seu movimento. E depois não é com o corpo que entretanto parou, mas sim com o braço, que o deixou claramente para dar aquele cheirinho, só que talvez não quisesse dar tão como deu. O facto é que ficou aqui um cartão amarelo por mostrar uma falha menor, mas de qualquer maneira gostávamos de trazer aqui, porque não se trata propriamente de uma discussão de bola, uma disputa entre dois jogadores, trata-se sim de um comportamento incorreto.
E tivemos ao minuto 70 mais uma reclamação de penalti, desta feita perto da área do Braga, com o Otávio. Pedro, havia aqui motivos para castigo máximo ou João Pinheiro ajuizou bem?
Ajuizou bem, é um lance que o Tormena, aliás, o Otávio tenta passar por três adversários que estão na sua frente, já dentro da área, e num último momento, quando adianta a bola, o Tormena, que tem a sua posição ganha, e isto é muito importante, ele não vai colocar-se na trajetória do Otávio para impedir a sua progressão, não. O Tormena está na sua posição, não se movimenta dali, portanto não se desloca, apenas roda sobre ele próprio. E ao fazer essa rotação, é o Otávio que promove até com o seu braço direito nas costas do Tormena, digamos, o contacto, o choque. Por isso não há obstrução, naquele sentido que há um jogador que se desloca para obstruir a passagem e a progressão. Há um choque e um contacto do próprio Otávio, que acaba por ir na direção do Tormena, que, como disse, rodou sobre ele próprio, tem posição ganha, está a defender e a proteger a bola, e, portanto, sem motivo para pontapé de penalti.
Temos ao minuto 82 amarelo para o homem do Braga, Niakate, num lance, acho que ainda perto do meio-campo, Pedro, mas talvez interromper, muito perigo.
Sim, e junto à linha lateral. É porque o Niakete, na maneira como vai disputar o lance numa primeira fase com a perna esquerda, já dá um toque que desequilibra o Namazu e depois, não contente, ainda puxa com a sua mão esquerda, com o seu braço esquerdo, quando a sua mão esquerda agarra e puxa ligeiramente a camisola, ajudando ao derrubo. E depois ainda há outro jogador do Braga que também aparece no choque e no contacto e que também experienciou um bocadinho aquela infração. De qualquer maneira, este comportamento incorreto, sobretudo de puxar o seu adversário e antecedido já de uma falta que tinha cometido, portanto o árbitro achou por bem começar, estamos no minuto 82, estamos na parte final do jogo e é por isso que depois surgem aqui alguns amarelos, que é a fase em que o jogo poderia descambar, como se costuma dizer, e o árbitro começou aqui a puxar os cartões amarelos para segurar exatamente o jogo.
É a fase em que os jogadores começam a usar e abusar das tais faltas táticas. Pedro, temos já ao minuto 87 um amarelo para Otávio.
É a tal falta tática, o Ricardo Horta vem por aí fora, e vem por aí fora, isto é, vem em corrida, já passou o meio campo, já entrou no meio campo adversário, e pronto, começa a criar uma jogada de algum perigo, e o Otávio vem atrás, percebe que já não tem grandes hipóteses de o parar de forma legal, e acaba por lhe tocá-lo por trás, fazer uma infração por trás. Falta tática, no sentido que destrói a jogada, e ao mesmo tempo, esta entrada negligente por trás, passível e bem de cartão amarelo. De resto, o próprio Otávio foi pedir desculpa ao Ricardo Horta, e até o apanhou do chão, portanto, reconhecendo claramente a infração e o amarelo que depois que levou.
Temos já o minuto 89, amarelo para Djalo, do Braga.
Exatamente. Agora, no sentido contrário, agora é o Porto que está a sair da sua área. Portanto, estamos a falar de outra zona do terreno, mas também a sair da área. Penso que a seguir uma bola parada. Vai lançar aquilo que se chama um contra-ataque, o que significa que cada metro galgado é um metro mais próximo da área adversária e, portanto, uma criação de maior perigo. E a falta tática do Djalo é puxar o seu adversário ligeiramente para desequilibrar, para matar ali a jogada, para que o Braga, que estava todo, entre aspas, metido na área do Futebol Clube do Porto, pudesse recuperar. Portanto, cartão amarelo bem mostrado.
E ao minuto 89 temos mais um lance de área. Reclamavam os homens do Futebol Clube do Porto um braço de Tormena, defesa do Braga. Resta saber se João Pinheiro aqui também teve um bom juízo, na tua opinião.
Teve, sim senhor, é um cabeceamento, a bola, para já o braço do Tormena, o braço esquerdo, que era isso que estava em análise, está ao longo do corpo, encostado ao corpo e sem ganho de volumetria ao normal. E nem sequer fez qualquer gesto ao movimento deliberado no sentido de aceitar a bola. E, portanto, se a bola se batesse no braço, também não seria penalti, porque o Tormena estava dentária. Depois, com melhores repetições, percebe-se que nem sequer toca no braço. Portanto, há uma certa ilusão ótica, porque a imagem é dada, mostrada exatamente do lado do braço esquerdo. Quando depois se mostra uma imagem por trás, percebe-se claramente que a bola foi ali à zona da barriga, entre o peito e a barriga, e que nem sequer tocou no braço. De qualquer maneira, e não tocando no braço, obviamente, nem sequer estamos a analisar qualquer infração para penalti, mas mesmo se tocasse era a mesma coisa. Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem.
E para fechar os lances deste encontro, 93 minutos, amarelo para Vítor Gomes, do Braga.
Sim, aqui o banco do Porto até foi focado, se levantou e muita gente do Porto dentro de campo pediu cartão vermelho, porque é uma bola metida em profundidade no lado esquerdo, mas já no enfiamento da área, para o Ivan Nilsson, embora ainda um bocadinho afastado da área. A bola, eventualmente o Ivan Nilsson, para já não tinha a bola controlada e talvez pudesse chegar à bola a tempo de a controlar, mas iria chegar sempre com adversários do Braga que estavam, enfim, mais ou menos naquela zona e, portanto, não estavam atrás do Ivanilson, estavam colocados lateralmente e que todos eles, ao correr, poderiam interceptar e chegar à bola. E é exatamente por isso que o árbitro mostrou bem o que há falta para cartão amarelo e não cartão vermelho. Trata-se de um corte de um ataque prometedor e que poderia vir gerar perigo. Não se trata de uma clara oportunidade de gol. Faltou aqui o fator de termos a certeza que o jogador iria controlar a bola e falta sobretudo o eventual até controle de bola e também a questão de haver outros jogadores do Braga que em tempo útil e da maneira como se desenhou o lance poderiam ainda vir a intervir. E portanto estes fatores fazem com que o cartão amarelo tenha sido a ação disciplinar justa.
Resta saber que nota merece João Pinheiro depois desta arbitragem no 0 para o Braga, 0 também para o Porto. Pedro Henriques, esse estatuto que lhe conferes de melhor árbitro da nossa liga confirmou-se na noite
Exato.
De hoje?
Confirmou-se, vou dar nota 8, portanto uma nota elevadíssima, porque isto não é um jogo qualquer. Não é um jogo qualquer porque é um Braga-Porto num contexto específico de, entre aspas, encurtar distâncias para o primeiro lugar, de luta direta para o segundo lugar, e numa fase já, enfim, do último terço do campeonato. E, portanto, todo este contexto fazia deste jogo um jogo de grau de dificuldade elevada, que o árbitro, na maneira como, no meu ponto de vista, fez bem, isto é, outro árbitro no lugar dele, nos primeiros minutos e nos primeiros lances que teria começado a puxar de cartões e porventura não estaríamos a falar agora da maneira que estamos a falar, na maneira como ele geriu o jogo, eu acho que ele fez uma muito boa gestão do jogo e tecnicamente teve bem naquilo que é o essencial, sobretudo possíveis lances de penalti e de área. Por isso, uma nota claramente positiva, relembrar que era Luís Grinho, também árbitro internacional que estava no VAR, não foi puxado para grandes intervenções, mas teve que confirmar, obviamente, todas aquelas situações que nós falámos da área. Portanto, está de parabéns João Pinheiro, está de parabéns à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro, porque num jogo de grau de dificuldade elevada, onde se podia estar à espera de uma noite quente de discussão de lances, isso não aconteceu. Mérito dos jogadores, certo, mas também da equipa de arbitragem. Nota 8.
E por isso mesmo, boa nota para a equipa liderada por João Pinheiro neste Braga 0, Futebol Clube do Porto também 0, duelo entre o terceiro e o segundo classificado. Poderia ter sido aceso, mas o árbitro soube manter a chama que o futebol contida. Pedro Henriques, contamos contigo para mais E o Campeão é, mas também para o Sem Falta, já a contar para a próxima jornada, a jornada 26. Um grande abraço, Pedro, e um bom descanso.
Um grande abraço, obrigado. Obrigado.
Rádio Observador. Desporto.